está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Avião cai e deixa duas pessoas mortas no oeste do Paraná. Transporte de cargas tem queda de 40% no estado. Cientistas da computação do Paraná descobrem uma maneira de confirmar a Covid-19. Governo federal decide antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. A gente traz os detalhes do calendário. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mais um dia de sol e tempo firme no Paraná, o que favorece um pouco a elevação das temperaturas. Máxima de 29 graus em Londrina e Porecatu, no norte do estado. Em Paranavaí, no noroeste, faz 30 graus. Em Curitiba, no final do dia, a temperatura cai para 17 graus. Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no final da tarde dessa terça-feira na zona rural de Toledo, na região oeste do Paraná. Uma das pessoas mortas no acidente é o empresário Ivan Rossoni, que foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018. Ele era dono da propriedade e da aeronave. A Polícia Civil e autoridades da aviação civil investigam as causas do acidente. Os reflexos da pandemia do novo coronavírus chegaram ao setor de transporte de cargas no Paraná. De acordo com o levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, houve uma redução de 40% no movimento. Entre os fatores apontados para a queda nos números estão a paralisação da indústria automobilística, o fechamento de lojas e shoppings. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, Marcos Batistella, afirmou que o setor está tentando renegociar com fornecedores e manter os empregos. A associação integra a Confederação Nacional dos Transportes e estima que no Brasil a redução foi de 43,9%. Depois de um mês fechada, a rodoviária de Cascavel, no oeste do Paraná, reabriu na manhã desta quarta-feira. Mas o funcionamento deve obedecer algumas regras por causa do coronavírus. As informações com a repórter Tatiane Bertolino.
Depois de um longo período de fechamento, o terminal rodoviário Doutora Helenise Tolentino de Cascavel fica autorizado a partir desta quarta-feira a funcionar em horário normal. São algumas das regras: transportar com restrição de passageiros a metade da capacidade dos ônibus disponíveis, conforme especificação do fabricante, evitando aglomeração de pessoas no interior do veículo. As empresas de ônibus devem realizar constantemente a profilaxia dos ônibus, bem como a ventilação adequada. As empresas deverão permitir apenas a entrada de passageiros que estejam usando máscaras faciais e deverão ser usadas durante todo o período e que estiver no interior do veículo. As empresas de transporte também precisam realizar demarcação de espaçamento nas filas para compra de passagem em frente aos balcões de atendimento, observando o distanciamento mínimo. A administradora do terminal rodoviário deverá realizar o controle nas entradas do terminal, com a medição da temperatura corporal. O usuário que apresentar febre deverá ser orientado ao isolamento domiciliar até contato telefônico com os call centers em Cascavel. A administradora do terminal rodoviário deverá fazer as demarcações no piso com espaçamento no acesso aos portões de embarque, garantindo a distância mínima de 1,20 m entre os usuários. A administradora também deverá isolar as cadeiras localizadas no saguão de espera, intercalando os assentos. O terminal rodoviário de Cascavel fechou no dia 20 de março e apenas agora, por meio de decreto, que começou a valer nesta quarta-feira, reabriu. Apenas um portão de embarque está disponível. A rodoviária está toda sinalizada e só duas portas estão abertas. Tatiane Bertolino para o Paraná em Rede.
O governo federal decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os recursos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira para os beneficiários inscritos no Cadastro Único e pessoas que fizeram o cadastro por meio do aplicativo disponibilizado pelo banco. Amanhã vão receber os recursos quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro, na sexta-feira os nascidos em março e abril, no sábado, maio e junho. O IOF com taxa zero favorece empréstimos durante a pandemia, já que vai ficar menos pesado fazer o pagamento deste crédito. Os detalhes na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso. Como uma das medidas de redução dos impactos da crise causada pelo coronavírus, o governo reduziu para zero a cobrança do IOF nas operações de crédito. IOF é a sigla que representa Imposto sobre Operações Financeiras e com certeza você já ouviu falar dele em algum momento. Esse imposto é cobrado em operações financeiras como crédito, câmbio e seguros, mas também está presente em operações de valores mobiliários, como na Bolsa de Valores e outros investimentos. Nas operações de crédito, o IOF é pago por pessoas físicas e jurídicas, podendo chegar à alíquota de até 3% ao ano. Quando se toma um empréstimo, é muito importante entender que este imposto impacta diretamente no custo da operação e sua incidência torna o empréstimo mais caro para o tomador. A redução é válida para empréstimos realizados entre 3 de abril a 3 de julho deste ano. Isso significa que pegar dinheiro emprestado vai pesar menos no bolso de quem precisar. A redução do IOF, aliada à redução da taxa Selic, são medidas necessárias para ajudar a economia a continuar. Se você precisar de empréstimos para suportar esse período, não deixe de pesquisar e de conhecer antes todos os custos envolvidos. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para rejearruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Reja Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Profissionais autônomos, prestadores de serviços tiveram um baque nos negócios na época da pandemia. E os efeitos podem se estender para depois que a crise já tiver acabado. Para passar por isso, é preciso criatividade. E uma das formas de diminuir custos e aumentar a renda é o compartilhamento de salas comerciais. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Cabeleireiros, massagistas, fotógrafos, advogados. O que estes profissionais têm em comum? Muitas vezes eles precisam de um espaço para atender seus clientes. Só que com a pandemia, a diminuição ou a completa parada no trabalho pode fazer com que seja inviável pagar as contas de uma sala comercial. Alguns deles vão ficar sem endereço próprio e outros vão ter um espaço em que os boletos continuam chegando, mas o atendimento aos clientes diminuiu. Uma solução para este problema é unir os dois profissionais. Uma plataforma permite que quem tem um espaço disponível, mesmo que por apenas algumas horas, alugue o ambiente para quem precisa, ajudando os dois lados, como explica o sócio fundador Alexandre Furtado.
O Duplex é uma rede é uma plataforma de compartilhamento de espaços comerciais. Que possibilita as empresas aí a disponibilizarem seus espaços ociosos, né, aquelas áreas que estão desocupadas, e gerar uma renda extra. E para os usuários, possibilita aí profissionais aí de várias atividades terem um espaço pronto para exercer o seu trabalho, de forma privativa e individualizada. Então, eu acredito que a gente pode ajudar os dois lados, tanto o proprietário, né, que já tem um espaço montado e que vai precisar gerar uma renda extra rápida, quanto dos profissionais que vão estar podendo utilizar esses espaços aí sem custo praticamente, né? Ele só vai pagar o período que ele de aí para atender o cliente. E esse custo fica bem baixo, né? Fica um valor bem irrisório aí perto do ganho que ele pode ter.
Segundo o sócio fundador da plataforma de compartilhamento de salas comerciais, a falta de acesso a um local adequado às vezes impede que os profissionais possam exercer a sua atividade.
Na verdade, uma das razões que a gente fundou a plataforma é democratizar o acesso ao trabalho, né? Nós pretendemos aí que qualquer profissional, qualquer autônomo que tenha interesse e tenha necessidade, né, de ter um espaço comercial para trabalhar, ela tenha na nossa plataforma. De uma forma simples, sem burocracia e rápida, né? Então temos casos aí de profissionais que se formam, por exemplo, num curso de barbearia, de concurso de massoterapia, num curso de cabeleireiro, e no dia seguinte já tem um espaço para poder estar atendendo seus clientes ali. Então, tudo isso muito, muito fácil, muito rápido. Na nossa plataforma, não. Você tem condições de estar alocando aquele local por hora, por dia ou por mês, entende? Inclusive está variando, está experimentando novos locais, novas regiões. Então, realmente é uma facilidade.
Outra ideia é a utilização dos coworkings, bastante difundidos entre pequenas empresas sem sede própria e autônomos que precisam atender clientes de forma pontual. Eles agora adquirem novos formatos. Edson Cassas criou um espaço com salas equipadas para profissionais de saúde e beleza.
A gente tem várias salas equipadas para atendimento, desde psicólogo, biomédico, até tatuador, maquiador, penteadista. Manter um local fixo hoje é muito caro. Os custos são muito altos. Então, você tem um local que já está preparado, equipado muitas vezes, que tem um atendimento, consiga fornecer para o seu cliente um atendimento, uma experiência única, continuar até com esse tipo de atendimento, é o segredo, né? Para você acabar não tendo que deixar de atender. Então, esses locais, suportes, vão ser de extrema importância justamente por causa disso.
Para divulgar o coworking, Edson Cassas também utiliza a plataforma de compartilhamento de espaços comerciais e acredita que nesta aliança todos saem ganhando.
Eu acredito que essas duas ferramentas unidas vão ser um suporte muito grande para esses profissionais, para eles não deixarem de atender, né? Porque não vai ser porque eles não têm mais um local fixo que eles não possam ter um atendimento privativo, para ter um atendimento, uma experiência para o cliente dele, né? Então eu vejo que a gente vai conseguir alavancar tanto a carreira desses profissionais autônomos quanto o nosso próprio negócio de pessoas que têm salas ociosas, justamente por unir essas ferramentas.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, cientistas da computação do Paraná descobrem uma maneira de confirmar a Covid-19. E ainda, a construtora contrata familiares de seus funcionários para produzirem máscaras de proteção.
O Paraná em Rede volta já.